Quando nós pensamos no assunto, para a gente tratar aqui hoje, falar o mundo de Alice, chama-se a nossa série, eu pensei, algo veio no meu coração, para tratar temas que fossem mais pastorais, ao ponto de vista um pouco lúdico, né? Para a gente poder dar risada também e aprender um pouquinho. Uma das coisas principais que eu tenho visto pessoas viverem em mundos diferentes. Você já deve ter ouvido sensações e frases do tipo assim, vem para o mundo real. Já ouviu ou não? Quem já ouviu? Levanta a mão, aproveita. É vocês que não ouviram, então é com vocês também. Muitas pessoas já ouviram falar assim, vem para o mundo real, para de sonhar. E essas coisas começaram a me intrigar, mas qual é o mundo de fato que a gente vive? Bom, o tema do filme, né, começa tudo dizendo sobre essa menina curiosa, né, Alice e o Coelho. Eu começo pensando que ela tomou algumas decisões, e a principal das decisões que a Alice toma é em relação à própria vida dela. Ela olhou para dentro dela e pensou assim, precisa de alguma coisa nova acontecendo comigo. Preciso de algo novo acontecendo comigo. O tema, o enredo do filme, né, ela está no começo lá, o rapaz vai pedir ela em casamento, mas ela não se sente pronta para casar e nem quer casar com ele. Aí tem toda aquela pressão, o pai que morreu e ela está ali vivendo uma pressão toda para casar ou não. De repente, entre Aquiles e, né, eu caso ou compro uma bicicleta, no caso dela eu caso ou saio correndo, ela finge ali que está ansiosa porque ela viu uma coisa, ela viu um coelho. E eu começo a perceber que algumas pessoas também, quando entram em crise para tomar uma decisão na vida, elas também começam a buscar soluções e saídas onde não tem. Você já viu pessoas que muitas vezes querem buscar saídas e elas começam, aquelas que não conhecem a Deus, começam assim, ah, vou procurar uma cartomante, vai lá procurar uma cartomante. Ah, eu vou procurar aquela moça que benze lá na esquina de casa, lá. Quem que já foi benzido quando criança? E quando adulto? Aí, eu fico pensando, eu também já, viu gente? Aí, a gente fica buscando alternativas para alguém tomar a decisão por nós. E mais, isso vai entrar num contexto teológico muito interessante para nós. Muitas vezes, a gente não mais busca cartomante, não mais busca soluções fora. A gente precisa tomar decisões sérias na nossa vida. Ou seja, na casa deles, casar ou correr atrás do coelho. O que eu faço agora, hein? Como que eu vou fazer para realmente tomar essa decisão? Algumas pessoas terceirizam essa decisão agora para dentro da igreja, agora eu sou crente, então eu vou lá perguntar ao pastor, pastor, eu posso namorar? Minha resposta sempre vai ser para você assim, seu pai deixou? Eu não mando em nada. Então vai ser por aí. E aí as pessoas transferem a outra pessoa a responsabilidade que era dela. E mais, olha como ela transfere. Assim como a Alice, ela está tentando fugir de uma decisão que ela tem que tomar importante. As pessoas fogem dessas decisões importantes quando elas encontram também subterfúgio e abrigo numa igreja. E às vezes ela vem na igreja ao ponto de buscar paz, buscar conforto ao seu coração, mas ela acaba confundindo e transferindo as suas responsabilidades para outra pessoa. A responsabilidade da sua frustração fica então em torno da igreja que a machucou, das pessoas que machucaram, das coisas que aconteceram, e nunca sobre ela que também agiu para que alguma coisa acontecesse. Assim como a Alice, a pressão de tomar uma decisão traz a gente num contexto teológico também importante. A nossa teologia diz algo muito importante. Então entenda uma coisa. Deus, de forma soberana, predeterminou, predestinou todos nós à salvação. Certo? Amém, gente? Quem tem crise com isso, marca um horário comigo depois. Que a gente tem aqui uns 5 minutos e eu resolvo isso com você, tá? Deus predestinou todos nós para sermos salvos, né? Em Cristo Jesus. Isso também quer dizer que Deus também sabe tudo que há de acontecer em nós, porque a Bíblia fala que tudo que vai acontecer em nós, Ele sabe. Ele então tem o domínio de todas as coisas. Por que será que eu vejo então, quantas vezes na Bíblia, né, até mesmo profetas, fazendo alguma coisa? Por que eles tiraram sorte lá para escolher um novo apóstolo? Por que será que eles jogam dados, para os dados caírem, aquele número então favorecer uma decisão? Por que a gente faz algo para então que alguém de alguma forma tome uma decisão por nós? Mas, se Deus é soberano e sabe todas as coisas, pergunto eu a vocês, por que eu preciso tomar decisão se Deus já sabe o que é certo e Ele pode me conduzir lá, dali para frente? Já parou para pensar nisso? Esse é o ponto, que muitas pessoas chegam na igreja e perguntam ao pastor, a um líder espiritual, qual é a decisão que ela deve tomar? E alguns desses líderes se colocam numa posição de uma espécie de novo cartomante ou novo semideus para responder e dar respostas às pessoas. Alguns pastores gostam da posição de super pastores para que as pessoas dependam dele para alguma coisa. Pastor, eu vou viajar, o senhor pode então orar por mim, me dar a bênção para eu fazer a viagem? Posso, eu orei, agora você vai viajar que vai dar tudo certo. Pastor, eu comprei um carro, você ora para que meu carro seja uma bênção, né? Unge meu carro, a gente só unge o carro quando o carro estiver doente, viu, gente? Então, se estiver doente seu carro, você traz que eu unjo. Mas você pode orar, pastor, para que abençoe? Posso. Pastor, eu quero ter uma nova empresa, o senhor pode orar para que Deus abençoe então a empresa, eu tomo a decisão certa, qual decisão eu posso tomar? Todas essas coisas chegam na igreja. Porque o nosso coração, assim como de Alice, quando a gente está sob pressão, a gente quer alguém que responda por nós. Se você quer alguém que responda por você, eu tenho algo interessante para te falar. Assim como você viu que já aconteceu nas Escrituras, a nossa teologia responde. E a nossa teologia reformada diz assim, que mesmo Deus, aquele que te criou, te predestinou a ser salvo com Ele, antes da formação do mundo, que sabe todos os seus dias, deu a você a responsabilidade de tomar decisões. Isso não significa livre-arbítrio, ok? Isso significa livre escolha. Livre-arbítrio é o termo que a gente usa para escolher a Deus ou não na teologia. Livre-arbítrio é a igreja que... Livre-arbítrio é a decisão que eu tomo em relação a mim e Deus. Não as coisas que eu faço. Deus me deu livre escolha. Eu posso usar o meu cabelo assim, minha roupa assim, meu sapato assim, comprar tal carro. Essas escolhas são minhas. E elas fazem parte da vida. E toda vez que eu tomo decisões, Deus abençoa a minha decisão. Ou você não acredita nisso? Deus abençoou sua decisão quando você casou. Hoje você fala assim, Deus estava castigando eu. Não, Ele estava te abençoando. Porque você não sabe o teor da história, o que vai acontecer lá na frente. Homens e mulheres, quando são levados a viver como Alice, em momentos de profunda determinação de escolha, precisam agora também colocar em xeque o seu coração. Buscar em Deus a resposta para algumas coisas. E olha aqui, eu escrevi algumas coisas que fazem parte da nossa vida. Alguns momentos definem o rumo da nossa vida. Você fez uma coisa lá no passado que definiu toda a sua vida ali para frente, não é verdade? Você consegue se lembrar de um ponto da sua vida que você pensou, fez alguma coisa, e dali para frente sua vida mudou totalmente? Vou dar um exemplo. Quando você casou, né? O casamento é um rumo que toma a sua vida. Quando você tem filhos, mas vamos pensar antes, né? Quando você escolhe uma faculdade, eu vou cursar tal faculdade, eu vou ingressar nessa faculdade. Você faz o curso, entra, ainda às vezes um pouco de dúvida, né? Caminhando, tateando um pouco sobre aquilo lá, e aquilo, de repente, começa a virar o rumo da sua vida. Você vai olhar para trás e fala, nossa, eu fiz faculdade disso, depois eu fui fazer estágio, depois fui contratado, fui crescendo e tal. Aquela decisão lá atrás te trouxe aqui. O casamento, aquela decisão lá atrás te trouxe até aqui. Os filhos, aquela decisão lá atrás, ou não, né? Ou acidente, te trouxe até aqui. Alguma coisa que você faz, te traz aqui. E essas decisões que norteiam a nossa vida, elas não devem ser decisões tomadas assim como Alice, né? Somente na curiosidade. Afinal de contas, né? Nem sempre o caminho é seguir o coelho branco. Quem aqui, em sã consciência, já viu um coelho branco vestido com um relógio na mão na sua frente? Levanta a mão para ver. Ufa, graças a Deus. Se você visse, eu ia te convidar para orar um pouco mais ali no fundo, no final do culto, com você. Mas quando você se deparar a decisões como essa, de você seguir talvez o coelho branco, que você quiser seguir realmente aquilo que é impensável para a sua vida, que você quiser seguir alguma coisa que te intrigou muito, pode ter certeza que você está sendo levado a um caminho de fantasia. Quer ver provas de como a gente às vezes segue coelho branco? Às vezes, homens e mulheres desistem do casamento porque viram um coelho branco. Viram algo que é fantasioso demais, que chama demais a atenção e parece que você vai conhecer algo incrível. Eu tenho que ir lá ver. A gente vê coelho branco muitas vezes quando aparece uma oportunidade nova no trabalho, você fala assim, como assim? Mas essa é muito boa, cara, vai quadriplicar os seus rendimentos, vai fazer isso, aquilo, outro. É só entrar na toca. É o coelho branco. Percebeu? Nossas escolhas definem então quem nós somos. Definem a forma como nós seremos vistos. Definem então o grupo que vai caminhar com a gente, nosso lado. Definem também o nosso destino. As nossas escolhas definem, de fato, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer comigo. E se a gente é movido por essas escolhas, espera aí, gente. A moça que eu fui no médico lá falou que tem que tomar água. Praticamente depois de toda a frase que eu falar, foi impossível. As nossas escolhas não se definem quem nós somos. A lógica dela também é que ela faz a gente também entrar numa certa crise. Se Alice vivia essa crise de não saber de fato para onde ir, quando você toma uma escolha, você fica em situações como essa. Já viu também? Já viu aquele desenho animado? Desenho animado que mostra pra gente assim, né? Que tem o diabinho na direita e o anjinho na esquerda, né? Eu gostava muito desse desenho. E eu confesso que às vezes eu torcia pro diabinho ganhar na decisão. Porque parecia mais óbvio, parecia que o desenho ia ser mais legal se o diabinho ganhasse na escolha lá. Principalmente acontecia isso com o pica-pau, né? Quando eu tomava uma decisão, acontecia isso. Mas com a gente também é assim. Eu anotei aqui, a revista super interessante publicou uma matéria então que dizia que as nossas decisões são contribuídas por diversas coisas. Ela pode levar a gente a uma melhor alternativa no cérebro quando esse sistema de três engrenagens funciona muito bem. O que são essas três engrenagens então? Como que ela pode acontecer? São três engrenagens que começam a girar dentro do nosso cérebro, né? É claro que não tem engrenagem, ok? Só para ilustrar. Três sistemas do nosso cérebro. Uma dessas engrenagens, então, representa o desejo de chegar à conclusão lógica. Muitas pessoas têm esse lado, essa engrenagem, como dominante. Ele vai ter uma escolha, ele fala, mas peraí, o que é mais lógico? Mais lógico é não seguir o coelho. Então, não vou seguir. É assim, tem uma lógica maior. A segunda engrenagem é ligada a tudo aquilo que você já viveu e já aprendeu. Então, o teu passado te faz, então agora, puf, você vê alguma coisa, você se lembra de alguma coisa que aconteceu, a sua memória te ajuda a tomar decisões. Isso o seu cérebro que está fazendo. E a terceira engrenagem, nessa terceira via, tem a ver com os seus antepassados. A sua história de vida, como você foi construindo a sua história, como ela foi construída, também te ajuda a tomar decisões. Não tem a ver com a memória. Memória tem a ver com o fato, um ato isolado. A memória tem a ver, então, com algumas coisas que foram acontecendo ao longo da vida. Por exemplo, se você foi criado numa aldeia indígena, depois de um bom tempo, você vai querer, sim, tomar decisões novas. E essas decisões novas sempre serão pautadas dentro daquilo que você viveu dentro de uma aldeia indígena. Então, é claro que para o indígena tomar decisão de virar um CEO de uma empresa de comunicação superpotente vai se tornar um pouco mais difícil. Concorda comigo? Não que ele seja incapaz de tomar, mas a trajetória de vida dele vai fazer com que ele tome essa decisão um pouco mais difícil. E para a gente, como funciona? Quando eu preciso tomar uma decisão, essas três engrenagens começam a funcionar. E quando elas começam a funcionar dentro de mim de uma maneira, eu coloco, às vezes, uma quarta engrenagem. Todos nós, que a revista é super interessante, talvez não colocou, que é a engrenagem da fé. A fé é uma engrenagem que funciona de um lado e do outro. Quando ela funciona como fé, engrenagem da fé, ela amplifica a capacidade de você olhar para essas três com mais qualidade e te jogar para frente. Quando você não consegue fazer a engrenagem da fé girar também, ela gira ao contrário. Quando ela gira ao contrário, você começa então a duvidar dessas três que já existem naturalmente em você e tentar se apoiar em qualquer uma delas, porque você não quer mais pensar. Ou seja, quando há uma decisão e você pensou logicamente, olhou para o seu passado, a sua construção de vida, faz você tomar uma decisão, a fé, quando você não tem ou quando você está com ela abalada, vai fazer então você colocar Deus de lado, a sua história com ele de lado, a sua confiança de lado e pautar toda a sua confiança em um dos extremos da sua vida. Ou a lógica, ou a sua história, ou simplesmente as memórias que te fizeram chegar até aqui. E qual que é o perigo disso? O perigo é escolher entrar na toca junto com o coelho. O perigo é ir pela razão mais lógica. E às vezes a fé te faz pensar em coisas que são ilógicas. A fé te faz caminhar por caminhos que muitas vezes não são lógicos. A fé te faz caminhar por caminhos que não existem, talvez. Não tem caminho ali, é assim. Sabe o caminho do Mar Vermelho, qual é? Vai lá mostrar para a gente. Não tem. Mas era uma fé que movia, né? Era uma engrenagem que movia todas as outras. Talvez Moisés pensou assim, não é lógico entrar sobre o mar. Mas é lógico que Deus pode fazer alguma coisa. A minha família viveu milagres com Deus e eu também. Então a minha história mostra que isso é possível. Eu me encontrei com ele no lugar que era totalmente lógico e pensável. Então eu vou andar sobre esse mar e foi. E o mar abriu. Percebeu? Faz sentido ou não? Sim? Sim ou não? Vocês estão aí, gente? Pelo amor de Deus. Vou ler um texto bíblico aqui com vocês. Se não falar o pastor, nem leu a Bíblia, tá? Provérbios capítulo 1, versículo 1. Se você quiser, liga no seu celular, dá uma olhadinha aí. Provérbios capítulo 1, versículo 1. E a gente vai ler bastante provérbios. Se você quiser ligar no seu celular, tá atento. Ele vai contar pra gente um pouquinho sobre algumas coisas que eu preciso ter e considerar para minha vida. Vamos ler? Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar o quê? Fala alto, o quê? Aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos... Ah, você que é velho também. Você vai entender lá na frente. Pensando nessas coisas, eu separei algumas palavras que nós vimos aqui. Primeira palavra, a gente vê aqui sabedoria. Tem sabedoria nessa palavra aqui. Ah, vai ajudar a gente a experimentar sabedoria. Disciplina, entendimento, sensatez, prudência, bom senso. São palavras que aqui é totalmente carregada no provérbio de gatilhos para que a gente possa acionar de fato esses mecanismos da nossa mente. Ou seja, biblicamente falando, quando você então entende que você é movido por Deus, que você quer seguir conforme o mandamento de Deus, que você quer viver de acordo com o cristão, que você quer viver de acordo com as regras do cristianismo, e mais do que isso, de acordo com a graça do cristianismo, você vai adquirir essas coisas: sabedoria, disciplina, entendimento, sensatez, prudência e bom senso. Que são artimanhas, são artifícios, são coisas que a gente vai usar para tomar decisões. Alice, quando precisou entrar naquela toca de coelho, talvez faltou um pouco disso. Bom senso, faltou um pouco de bom senso. Será que eu vou ou não? Né? Pode falar, pastor, para, foi só um filme. É uma maneira de enxergar. Sim, é uma maneira nossa de enxergar a vida. Porque às vezes eu entro em tocas de coelho, eu corro atrás do coelho por falta de bom senso. Eu tomo decisões erradas por falta de bom senso, por falta de sabedoria, por falta de disciplina. Eu não me disciplinei. Eu não fiz aquilo que era correto por vários e vários dias para disciplinar a minha vida, para fazer com que eu entendesse de forma como deveria ser. Eu não fui prudente. E o convite que a gente recebe, quando a gente não tem sabedoria, disciplina, entendimento, sensatez, prudência, é então o caminho da fantasia. Esse é o caminho que a gente tem quando faltam essas coisas em nós. Esse é o momento para a gente pensar na nossa vida. Que às vezes, assim como a Alice, a gente também quer viver num mundo de fantasia. Mas eu não estou falando daquela fantasia que você acha que a sua mãe fala para você: ei, meu filho, você está vivendo um mundo de fantasia. Para, você é feio, não vai dar para casar com ela, não. Volta para a vida real. Não é essa vida de real e fantasia que eu estou falando, não. Às vezes, a gente achando que está fazendo certo, a gente está, então, faltando com algumas partes desse monte de coisa que provérbios dá para a gente, e a gente, então, encara entrar no mundo de fantasia. E eu percebi, ao longo do tempo, quantas pessoas escolheram entrar no mundo de fantasia. Hoje, a gente vive na era dos novos coaches, aqueles, então, que não sabem nem o que a vida é, e já se tornaram ensinadores sobre a vida. E às vezes a gente tem dificuldade de perceber como a vida é para nós, principalmente essas pessoas novas, que não sabem ainda, não tiveram experiência com a vida. E aí faz sentido quando a gente vê a Bíblia falando para a gente, então, obedecer aos nossos pais, para que os nossos dias se prolonguem. Porque alguém que viveu mais que a gente, sabe muito mais que a gente. É lógico que você tem que seguir conselhos bons, e não dos ímpios, como diz o Salmo 1. Você tem que seguir conselhos e fugir dos ímpios, mas dos bons. Mas é lógico que quando eu olho para a proposta que o mundo me dá, é exatamente essa. Desde que você nasceu, essa porta da fantasia está aberta. Talvez você não percebeu ainda. Eu vou te mostrar fatos que mostram isso para a gente. Por exemplo, eu fiz alguns recortes da internet para mostrar algumas frases que as pessoas dizem por aí. frases que parece assim que expressam um pouco do sentimento dela, frases que ela quer colocar para fora, meios que ela quer então se expressar e dizer um pouco como ela está vivendo. Por exemplo, essa aqui, olha lá. Prefiro viver em um mundo de fantasia do que viver em um mundo que não acredita em sonhos. Essa é uma frase que muitos crentes colocariam no seu Instagram hoje, nos seus stories, no seu Twitter. Essa é uma frase que muitas vezes a gente até fala assim, pô, é verdade. E esse cara que falou ainda, ele é bom esse cara aí. E faz sentido. Aí tem outras frases também, vamos ver outra aqui. Como posso me encontrar se vivo num mundo de fantasia e o que vejo são apenas personagens? As pessoas que decepcionam com pessoas começam a pensar assim e querem viver dessa forma. Elas querem olhar para o mundo dessa forma. Eu não posso confiar em mais ninguém porque todo mundo está fingindo. As pessoas que se decepcionaram com pessoas postariam um negócio desse. É verdade. Todo mundo aqui está se fazendo de alguém na vida. É verdade. Os crentes se fazem de bonzinhos. Os de direita gostam de ser rico e gostam de ricos. Os de esquerda gostam de ser pobre e gostam do pobre. É coisa que a gente diz. A gente diz também assim, é melhor ser como eu sou e viver do meu jeito do que olhar para as pessoas e perceber que elas não são quem elas deveriam ser. Então é fantasia. E aí você automaticamente atesta, você assina o contrato para entrar no mundo de fantasia. Porque você passou a acreditar naquilo que as pessoas falam que o mundo é. Naquilo que você tem. Lê essa aqui comigo então, ó. Você consegue ler daí, gente, para eu beber água ou não? Não enxerga, né? Seja criança quando precisar. Mas não viva em um mundo de fantasia, pois a realidade requer pés no chão. Essa aqui, para mim, é a melhor. Essa aqui é aquela que, sabe aquele amigo, que é amigo mesmo, amigo de verdade, fala assim, vem cá, que eu preciso te falar umas verdades aqui. Meu amigo, seu cabelo está feio. Pensa. Meu, você tinha que cortar o cabelo. Olha, você tinha que pegar seu cabelo do jeito que era antes, porque ele está muito feio agora. Como pode, gente? Você, amigo que é amigo, fala assim, olha, tem um tatu saindo do seu nariz, ele limpa. Vem cá, deixa eu limpar para você. É. Você está sujo aqui, vem cá, deixa eu limpar para você. Amigo que é amigo. O zíper da calça está aberto. Né? Eu fico ali fingindo que não está vendo. Mas amigo, que amigo chama para mim e fala, ó, eu vou trazer você de volta em realidade. Para, cara, você está sonhando muito alto. Você está sonhando, você está querendo ser o cara que vai à lua. Você está sonhando em ser o primeiro cara a colocar uma igreja na lua. Pensa. Pensa, você está doido. Viva o mundo real. Vou diminuir um pouco. Pensa, você tem que se contentar de onde você está, com a família que você tem. Para de viver há 30 anos para frente, para de querer desejar coisas que você nunca vai alcançar. E são palavras que a gente sempre vai ouvir, são amigos que a gente vai ter. E a sensação que eu e certamente você vai ter é que fala, é isso, pastor, esse amigo de fato está me trazendo para a realidade. Esse amigo está falando assim, é verdade, eu tenho que viver o mundo real. Porque quando a gente traz a ideia de real e sonho, a gente coloca naquilo que é real, o real de dificuldades, aquilo que é alcançável, aquilo que é palpável, e sonho aquilo que eu posso conquistar o dia, certo? A gente pensa assim. Então a gente traz para o real aquilo que eu posso alcançar e está perto de mim. Aquilo que é sonho, aquilo que ó, talvez se alcance. Vai ser muito difícil. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em qual lugar você acha que você está vivendo hoje? Você acha que você está vivendo em qual mundo? No real ou no mundo da fantasia? Pensa, gente, pensa. Eu vou te dar caminhos para que aquelas três partes do cérebro funcionem, ok? Você pode falar assim, real, pastor. Eu estou vivendo no mundo real. Porque as coisas que eu tenho são palpáveis, os meus sonhos são palpáveis, a minha vida então é real, eu não fico sonhando alto. Aí alguém pode te cutucar, tá vendo? Isso aqui é para você, ó, você sonha longe demais, tá vivendo um mundo de fantasia. Talvez a gente não tenha entendido o que é mundo real e mundo de fantasia ainda. Talvez o que a gente tenha vivido até hoje é só um mundo de fantasia, com possibilidades difíceis e possibilidades alcançadas. mas só um mundo de fantasia. Talvez a gente não percebeu que a Bíblia é o único caminho que dá para a gente viver um mundo real. Mas a gente tem dificuldade de passar para o mundo real. Porque o mundo real pressupõe escolhas que a gente de maneira alguma faria. Nem precisa colocar as três partes do cérebro para pensar nisso. Eu não tomaria uma decisão dessa. Eu de forma alguma abriria da minha vida, da mão das minhas coisas, para morrer por alguém que não vale nada. Isso é uma decisão impensada. Não é real para mim. Isso é fantasia. É por isso que muita gente tem dificuldade de ouvir sobre Jesus, porque ele coloca isso como algo impensável. Então, assim, isso é fantasia. A história de Jesus, dos apóstolos, aquilo que aconteceu, é fantasia que eu me forço a acreditar que é verdade. Eu me forço muito, pastor. Muito, muito. Então, o que eu vivo é real. As minhas lutas é real. Mas falar que Jesus fez isso aí parece que é fantasia. E essa crise eu me encontro todos os dias, ao pensar que as pessoas não estão vivendo no mundo que está vivendo, que deveria viver de fato. Elas acham que o real que elas vivem é o real que Deus está propondo. Elas acham que o real que ela deveria estar vivendo é simplesmente as escolhas que ela faz, de, ah, eu não vou fazer mal para ninguém, né? Antigamente eu via muito isso. Eu não sou crente, mas eu também não bebo, não fumo, não faço mal para ninguém, então está tudo certo. Se a gente acha que isso é viver no mundo real, a gente está com uma séria dificuldade com isso. Vamos ver de novo um pouquinho de Provérbios? Olha lá. Agora Provérbios 2. A gente leu 1, agora 2. Tá? 2. Versículo 1 ao 6. Fala assim, meu filho, você aceita, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e se inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Se você de fato fizer essas coisas, buscar como quem busca um tesouro escondido, e então você entenderá o que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo das coisas que você faz de errado e Ele te castigar. Temer a Deus é colocar Deus no lugar dEle, como Senhor da história, como Senhor da vida. Assim como está acontecendo aqui no nosso cenário. Olha que mesa linda, gente. No nosso cenário a gente vê que o mundo de caos que ali se entra é um mundo que não tem ordem, é ilógico, é irreal, tudo pode. No qual o chapeleiro simplesmente faz assim, ele anda sobre a mesa, quer ver? Ó. A Irene quase infartou agora, tenho certeza. É um mundo irreal que eu posso qualquer coisa, eu posso andar por aqui, eu posso falar com os animais, eu posso, né? Eu posso tudo. E é muito parecido esse mundo de Alice com o meu. O meu também. Eu posso todas as coisas, porque parece que Deus está tão distante, parece que Deus não é real. Mas o mundo é essa, por quê, pastor? Apesar de não poder falar com os animais, tem gente que trata como filho. Ou não? Tem nada contra, viu, gente? Teria contra se eu não tivesse um pet shop, mas também não tem. Pensa. Tem gente que dá valor a coisas, não estou falando do animal, tá? A coisas mais do que pessoas. Ah, eu gosto demais dessa minha coleção de disco. Eu vi uma expressão um dia do cara que usa um aparelho lá para dormir, né? Que é o que eu vou usar. O padre falou assim, olha, você vai gostar tanto disso aqui, que se um dia tiver que escolher entre ele e a sua esposa, você vai escolher ele. Eu falei assim, é doido. É? Às vezes as pessoas vivem num mundo que parece que é de verdade, mas não é. Assim como acontece lá no filme tem um momento muito engraçado, que a Alice chega de frente com o chapeleiro maluco pela primeira vez, e ela está pequenininha, ele chega, ele vem sobre a mesa andando, de repente ele olha para ela assim, é você mesmo, eu tenho certeza que você é a Alice, você está aqui, é você é a Alice, tem muita coisa para você fazer aqui, você tem que simplesmente ganhar do dragão, você tem que vencer aquela outra, ele fala um monte de coisa para ela, que ela fica assim pensando, não, com certeza eu estou num sonho, não é possível, eu vou acordar a qualquer momento, até que de repente ela começa a aceitar, que ela está no lugar, que ela faz parte daquilo, que ela é importante lá, até que ela assuma uma posição que ela se encontra lá, e a moral de Lewis Carroll, o autor do livro, né, dessa história, é que a Alice se descobre dentro do mundo de fantasia, para falar quem ela é lá no mundo real. Mas a lógica bíblica é, eu me descubro no mundo real que a Bíblia me dá, para eu poder viver e ser quem eu tenho que ser aqui no mundo de fantasia. Eu olho para o que Jesus fez por mim, está fazendo por mim na minha história, desta forma, buscando a Deus com total zelo, como se fosse de fato um tesouro a ser encontrado, para ter sabedoria dele, para olhar para ele, para fazer com que ele seja em primeiro lugar na minha vida. E então, depois de me encher dessas coisas, eu venho viver nesse mundo aqui de fantasia, onde o meu maior desejo é ter um carro bom, uma casa boa, bons filhos. Nenhum desejo ruim, certo? Nenhum. Bons filhos, boa escola para eles, bom futuro para eles, tudo de bom. E é isso que a gente deseja para os outros, não é verdade? Desejo tudo de bom para você. É. Desejo então que você morra. Porque morrer é bom, você vai encontrar com Jesus, certo? E às vezes a gente não percebe que ao viver o mundo de fantasia, tudo que a gente está fazendo é proporcionando um buraco cada vez maior, cavando. E aí você vai se acostumando e vai se vendo com malícia. Uau, eu estou vivendo aqui, eu posso. Quando eu li Provérbios para vocês, e eu vou ler um outro texto, o que está acontecendo é que aqui um novo rei está falando de uma maneira nova de viver, a partir da perspectiva de Deus. Ele fala também que ele já experimentou muita coisa, e ele percebeu que essas coisas não conduziram o coração dele de volta para Deus. Mas quando ele busca Deus, ele encontra o centro das emoções, o controle geral da vida dele, ali com Deus e em Deus. E ao buscar Deus, a vida dele se vê então dentro de um lugar fortemente guardado, seguro, feliz. Olha o próximo texto comigo. Provérbios capítulo 3. Vocês leram 3 capítulos hoje. Olha que benção. Meu filho, para não falar que a gente é machista, tá? Minha filha, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe darão prosperidade e paz. Quem que dá prosperidade e paz? Os mandamentos no coração. Faz com que a vida se prolongue, e de fato, traz prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, esses mandamentos. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio, fala comigo, em seu próprio, fala alto gente, com vontade, em seu próprio, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, o seu caminho. Ele não vai deixar você andar por caminhos tortuosos. Mas Ele vai fazer com que você, de fato, se apoie somente naquilo que é verdadeiro. Então tem uma outra perguntinha para você. Qual direção você ainda deseja seguir? Qual é a direção que seu coração vai seguir? A direção que te aponta sempre para um caminho que vai fazer você ser feliz, aparentemente, no mundo de fantasia? Qual é o caminho que você vai querer seguir? O caminho então que você vai ser uma estrela de fato, que as pessoas vão te olhar, mas dentro você é vazio, oco, um pouco louco até? Ou você vai entender de fato que o caminho que você precisa seguir é o caminho que esse próprio rei está seguindo? Essas são as dicas que Deus está dando para o nosso coração, para a gente se apoiar totalmente nele, enxergar nele o único caminho? Por que que eu tenho que tomar uma decisão? Porque todo caminho fantasioso conduz à morte. Existe uma rainha vermelha te esperando também para arrancar a sua cabeça. Essa é a frase que ela mais fala. Corte as cabeças. Se ela não gosta de alguma coisa, corta a cabeça dele. Não gostou de corta a cabeça. O filme ela faz isso. Sabe o que ela mais faz é ficar assim de uma maneira tão infeliz com ela, que se ela olhar para alguém e ela não gostar, ela manda cortar a cabeça. A vida das pessoas para elas é totalmente insignificante. É exatamente o que acontece com a gente. Quando a gente serve ao rei ou à rainha errado, a qualquer segundo você pode ter sua cabeça cortada, porque para ele a sua vida é insignificante. A qualquer momento que você olhar para o rei deste mundo, que está governando da forma dele, a fantasia que está criando aqui, da gente ser de fato rico, famoso e feliz aqui, a gente está servindo a este rei ou a esta rainha que simplesmente a qualquer segundo pode cortar a sua cabeça. E é sobre esse rei que a gente tem que falar. É um rei que não está te conduzindo a caminhos livres, como o provérbio está dizendo, mas está te tornando prisioneiro dos seus próprios pecados. Está te tornando prisioneiro da vaidade que está crescendo no seu coração. As coisas estão dando certo, cresça a vaidade no coração dele. Ele foi promovido, que cresça a vaidade no coração dele. Ah, ele está se achando muito vaidoso, então cresça agora o orgulho próprio dentro do coração dele, para que ele ache então que ele é humilde agora. Agora a humildade tomou tanta conta do coração dele que ele vai escrever um livro, Como Ser Humilde, vai ser best-seller esse livro. E às vezes a gente não percebe que a gente continua fazendo coisas, porque a maior de todas as decisões sobre romper com esse ciclo, com esse rei que só quer fazer com que o nosso coração continue vivendo nesse mundo de ilusão e continue te tornando prisioneiro dele, é porque você está se esquecendo que no último dia o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai vir buscar a sua igreja. E esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai vir buscar aqueles então de fato que não se dobraram, aqueles que viveram nesse mundo de fantasia, mas com os olhos no céu, aquele então que viveu de acordo com as regras, não deste mundo, mas sim pautadas no conhecimento bíblico, na história de quem é Jesus. O Rei dos Reis é o único que é capaz de livrar a gente dessas correntes que prende a gente aqui. Eu te mostro como. Nós que somos pais, mães, a gente quer o melhor para o nosso filho sempre. Um sorriso, nossa, quebra a gente. Pode pedir o maior absurdo, mas se ele pedir sorrindo, você pensa em dar. Pensa, é verdade. Né? Isso me faz pensar que eu quero sempre o melhor para as minhas filhas. Karina quer sempre o melhor para as nossas filhas. Mas ainda assim, nós somos dotados de tamanha falta de Deus, que a gente também escolhe errado para elas. A gente escolhe errado quando a gente escolhe beneficiá-las ao ponto de dar amor que a gente não tem, de suprir coisas que a gente é impossível de suprir, e ausentar da vida delas o amor inesgotável de Jesus. A gente falha quando simplesmente a gente quer dar para os filhos tudo o que a gente pode, e se esquece que a escassez do que a gente pode gera a fortuna, gera aquele monte do que Deus pode dar. Porque é fato, onde faltar o nosso amor, pode crescer o amor de Jesus. Mas como assim, pastor? Devo amar menos os meus filhos? Não, você só deve amar do jeito certo. Você deve amar amando como Jesus ama, disciplinando, cuidando e tornando de fato discípulos de Jesus. Sabe qual é o presente mais importante para dar para os filhos? Jesus. Você pode não ter dinheiro, porque Jesus pode ser dado. Você pode não ter nada na vida, mas Jesus é o presente mais precioso. Diz aqui que é o tesouro que a gente pode dar. E é isso. Somente Ele é capaz de fazer com que a gente viva no mundo real de novo. E só tinha um jeito de entrar no mundo de Alice e acabar com isso. É Jesus, seguindo também a gente na toca do coelho. Entrando aqui dentro, não se curvando à rainha de fato. E no último dia, no filme chamado Glorian Day, no último dia, Jesus é levado aos céus, através de uma cruz a princípio. Fazendo com que Ele tivesse todo o domínio e redenção da nossa vida. Apontando para Ele agora, como o começo da história. Eu não pertenço à Rainha Vermelha, eu não pertenço ao Rei desse mundo, mas eu pertenço a Jesus, que me comprou com o seu sangue lavado naquela cruz, derramado naquela cruz. Eu pertenço a Jesus e é esse Rei que eu vou servir a partir de agora. É esse Rei de fato que eu vou seguir agora, é esse Rei que faz sentido para a minha vida a partir de agora. É esse Rei que tem que governar a minha vida agora. E é este reino que eu percebo, que eu pertenço. É este reino que tem que pertencer ao meu coração e às minhas atitudes. Então eu posso até tomar chá aqui, na mesa, com os doidos, como o chapeleiro maluco. Mas eu tenho que deixar claro para ele, eu não sou desse mundo. E o meu rei não é a rainha vermelha. O meu rei é Jesus. Eu posso até ter convites fora da curva para mim. Eu posso ter oportunidades na minha vida que parecem ser incríveis, de tão fantasiosas que são. Eu posso ter oportunidades, talvez, de crescer o meu coração dentro de mim com coisas e situações que parece até que eu estou ganhando. Mas se ele passar pela peneira da cruz e ainda ficar vivo, aceite. Mas se não passar pela peneira da cruz, ou seja, se não fizer parte daquilo que Jesus disse que para você faz parte, se não gerar amor, se não gerar arrependimento, se não gerar perdão na sua vida, aquilo que você está fazendo hoje, abandone, porque você pode estar seguindo um outro rei. Esse é um texto que me faz pensar sempre sobre a minha vida diante do rei. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se você um dia tiver que entrar na toca do coelho ou tomar uma outra decisão, que essa seja a peneira da cruz para você. Que você tenha a sabedoria que vem do alto e que ela seja pura. A decisão que você está tomando, de fato, seja pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Esse é o convite que a gente tem para você nessa noite. Se você vê um coelho branco, vestido uma roupa, segurando um relógio, procure um psiquiatra, urgente. Procure. Mas às vezes você vai começar a seguir coelho branco, de roupa e relógio, sem perceber que é um coelho branco. Às vezes você vai estar entrando na toca do coelho, achando que está abafando, que está conhecendo um mundo novo. Mas tudo que você está fazendo é se rendendo ao mundo de fantasia. Feche os olhos, eu quero orar por você. Para que Deus fale ao seu coração. Para que você aprenda a tomar decisões corretas. Para que você aprenda a cuidar da sua vida de maneira perfeita, única. Totalmente voltada a Ele em nome de Jesus. Eu vou orar, mas eu gostaria que você orasse. E você orasse mediante uma pergunta que eu vou direcionar na sua oração. A pergunta que você precisa fazer para Deus em oração é: Deus, quais são os caminhos e decisões que eu tenho tomado que não têm agradado ao Senhor? Deus, quais são os caminhos e decisões que eu tenho tomado que não têm agradado ao Senhor? Deus, quais são todos nós vivemos dentro dessa toca de coelho. Todos nós estamos na toca do coelho. Porque um dia fomos levados para lá, através do pecado. A decisão de Eva em romper a sua aliança com Deus, em romper o seu relacionamento com Deus, fez com que toda a humanidade entrasse nessa toca de coelho também. Mas é fato que Jesus veio aqui para salvar a gente. Eu não preciso me render mais a nenhum tipo de rei desse mundo aqui. Eu não preciso concordar e cooperar e fazer com que de fato decisões que pertencem a esse mundo sejam decisões da minha vida. Mas eu preciso realmente confiar em Jesus, aquele que veio, entrou dentro dessa toca para resgatar cada um de nós, aquele que pagou um preço para tirar a gente dessa decisão maldita para nós. Mas ele diz assim: você vai continuar vivendo aqui, mas não como alguém que é daqui. Você vai continuar vivendo aqui na toca de coelho, mas não como qualquer um que está aqui dentro. Você me pertence. E sabendo disso, nós que pertencemos a Jesus, a decisão e a oração que a gente tem que tomar agora, que tem que fazer agora é: Jesus, quais são então as decisões e atitudes que eu tenho tomado que não agradam ao Senhor? Quais são as coisas que eu tenho feito, que eu tenho colaborado para viver nesse mundo que não é meu? Quais são, Jesus, as decisões que eu tenho que tomar novas na minha vida para que eu saia daqui e viva de novo com o Senhor? Para que eu suporte a pressão do rei deste mundo e consiga olhar para o alto, para o Senhor. E consiga que mesmo no mundo parece maluco, que eu consiga cada vez mais ter a certeza de que existe um Deus soberano, amável, perdoador, cuidando de mim. Em nome de Jesus, feche seus olhos e ore isso a Dele. Fala assim: Senhor, eu quero te conhecer de maneira que seja única e perfeita para mim. Eu quero fazer com que minha vida seja de fato relevante, uma vida que vive para o Rei, que é o Senhor, e não para o rei deste mundo. Fale em oração para Ele assim: Senhor, eu quero fazer com que minha vida seja relevante ao ponto das pessoas perceberem que em mim há um novo rei, que eu não pertenço a esse mundo, que eu estou aqui para uma missão específica e eu quero viver essa missão para mim. Eu quero fazer com que o meu coração, Deus, se encha desse rei, ao ponto de incomodar os doidos desse mundo, e cada vez mais faça sentido a minha vida nesse lugar. Porque é assim que a gente se sente quando a gente não ora a Deus desta forma. A gente se sente perdido nesse mundo, sabe? Porque esse mundo não é seu. Esse mundo é do maligno, diz a Bíblia. Esse mundo não pertence a você, não é para os remidos do Senhor, não é para aqueles que confiam nele, não é para aqueles que vivem para ele, não é para nenhum de nós. Então a gente tem que parar de viver para esse mundo e abraçar no nosso coração a certeza que existe um rei poderoso, soberano, que fez todas as coisas, que traz sentido para a gente hoje. É esse rei que a gente serve, é esse rei que é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele tem uma vida para dar para a gente, uma vida diferente, não mais de fantasia, mas de realidade, um amor que é real, um perdão que é real, uma paz que é real. É sobre esse rei que eu falo hoje, e é nesse rei que eu confio. E é ao Senhor, Rei dos Reis, que eu oro. E entrego todo o meu coração, entrego toda a minha vida, entrego tudo o que eu tenho. É ao Senhor, Rei dos Reis, que é capaz de tomar o nosso coração do maligno e trazer de volta ao Senhor. É capaz de purificar as nossas intenções e as nossas ações. É capaz de renovar aquilo que foi destruído pelo pecado. É capaz de refazer aquilo que está destruído pela ganância. Aquilo que está destruído pela decepção. É somente o Senhor que confiamos, Deus. Porque o Senhor é capaz de fazer isso, não nós e nenhum deste mundo. É somente o Senhor que é capaz de renovar todas as coisas em nós. E nos dar uma nova casa, um novo lar, uma nova perspectiva. E é o Senhor que convida a gente para viver para sempre contigo. Feche os seus olhos e ore ao Senhor isso.